Estamos aqui no Tratado de Ketubot, na página Ayin Aleph 71, na primeira linha. Estudamos já na Mishnah que se o marido ele promete que a esposa dele não vai poder ter proveito das posses dele, então até 30 dias ele coloca um intermediário para dar para ela de comer, mas depois ele é obrigado a divorciar ela e pagar a Ketubah. Essa é a opinião do primeiro Tana. Já a viúva discute, a viúva diz que se o marido é Israel, então um mês a gente aguenta, e no segundo mês ele já tem que divorciar ela e dar a Ketubah. Porém, se o marido é um Kohen, aí a gente aguenta dois meses, e no terceiro mês ele tem que divorciar. Essa diferença é porque a gente estudou já antes que o Kohen ele não pode voltar a casar com ela, pois ela vira uma gruxa, uma divorciada, é um Kohen, é proibido de casar com uma mulher divorciada. Então a gente dá mais um tempo para ver se as coisas vão entrar em ordem. Fala, Gmará. Rabiúda Omer Beitzel Chodesh Echad. Aí não está na cama. Pergunta, Gmará. Essa parte que Rabiúda nos diz, que se ele é um Israel, a gente aguenta só um mês, é exatamente o que o primeiro Tana falou. A única coisa que Rabiúda acrescentou é a segunda parte, o Kohen, e não a primeira parte. Então, fala que vai dar duas respostas. Amar Abaye diz: Kohen etat alashmoina. Realmente, o Hidush de Rabiúda é só a segunda parte, que se o marido é um Kohen, aí a gente aguenta dois meses. A primeira parte era só para chegar na segunda parte. Rava nos diz: não. Chodesh Malev e Chodesh Chasel. A diferença entre os dois é, a gente sabe que no calendário judaico tem meses que tem 29 dias, tem outros meses que tem 30 dias. Então o primeiro Tana diz que a gente aguenta 30 dias. Já a Biúda nos diz não 30 dias, e sim um mês. O que é um mês? Um mês de 29 dias, não precisa ter 30 dias. Já o primeiro Tana sustenta, não, é um mês de 30 dias. Essa que é a diferença entre os dois. Fala, Gmará. Amarav, diz Irav, lo shanu ela bemefaresh, aval bistam yotzi lealtar veiten ketubah. Tudo que a nossa Mishnah nos disse, que a gente aguenta um mês e deixa ela tendo sustento através do intermediário e só depois de um mês a gente obriga o marido a divorciar ela e pagar a ketubah, é só se o marido especificou que ele está fazendo essa promessa só para um mês. Porém, se o marido falou, olha, eu prometo que essa minha esposa não vai poder ter proveito das minhas posses, então a gente nem espera 30 dias. A gente logo obriga ele a divorciar e dá a Ketubah, porque nunca vai acabar essa promessa. Shmuel nos diz não. Afilu bistam loyotzi. Mesmo se ele prometeu sem especificar tempo, que a priori essa promessa é para sempre, mesmo assim a gente espera um mês. Por quê? Fala Shmuel, Shema imtza petach lenidro. Que a gente sabe que todo neder ele pode ser anulado através que a gente vai para o tribunal. E explica para o tribunal por que eu, se eu soubesse de alguma informação que eu não sabia, eu não faria essa promessa, o tribunal pode anular essa promessa. Esse é o famoso atarat nedarim, que a gente costuma fazer na véspera de Rosh Hashanah, é bem parecido com o que a gente está se tratando aqui na Gemará. Que a gente vai para o Rabino e a gente fala, olha, se eu soubesse que tal e tal coisa seria parte do cenário, eu não ia fazer esse neder. Aí os Rabim, eles anulam o neder para a pessoa. Fala Shmuel, a mesma coisa aqui. Mesmo que esse marido, ele prometeu que a esposa não pode ter proveito dele para sempre, talvez aqui 20 dias, ele vai lá para o Rabino explicar que se ele soubesse tal e tal, ele não faria o neder. E essa promessa vai se anular, então a gente não pode obrigar ele a divorciar ela e dar a Ketubah. Essa é a discussão entre Rav e Shmuel. Será que a Mishnah está se tratando Dafka somente quando ele especificou o tempo da promessa? Quanto tempo, qual o período que a esposa está proibida de ter proveito dele? Ou não, mesmo se ele não especificou. E a gente leva em conta que talvez ele vá anular a promessa na frente dos rabinos. Fala que essa própria discussão entre Rav e Shmuel, eles já discutiram em outro lugar. vai fligo bachadazim, eles já discutiram nessa discussão. Detrás, a gente estudou na Mishnah, amadiret ishto mitashmish habita. Aquela pessoa que promete e ele proíbe a esposa dele de manter relações de íntimas com ele. Beit Shammai Omrim, Beit Shammai nos diz, Shtei Shabbatot. A gente espera duas semanas. Se ele prometeu que duas semanas eles não vão manter relações matrimoniais, aí ele não precisa divorciar ela e dar a Ketubah. Mais do que duas semanas, ele já tem que divorciar ela e dar a Ketubah. O Beit Hillel, o Beit Hillel falou, não, Shabbat Achat, só uma semana só. Mais do que uma semana, ele já tem que divorciar ela e dar a Ketubah. Ve'amarav irav disse, machloque da discussão entre eles, entre Beit Shammai e Beit Hillel, Be'mefaresh, quando ele especificou o período da promessa dele, quanto tempo vai ser a proibição dele. Aval bistam, se ele não especificou, Yotzila altar betem ktubah, ele tem que divorciar ela e logo pagar a ktubah. Ve'shmuel amar, porém Shmuel nos diz, afilo bistam namiloyotzi, mesmo se ele fez essa promessa, ele proibiu a esposa dele de manter relações patrimoniais com ele sem especificar período, sem especificar por quanto tempo, ele também, a gente espera por ele ou duas semanas como Beit Shammai ou uma semana como Beit Hillel. Por quê? De novo, talvez ele vai encontrar algum motivo porque ele pode anular a promessa dele na frente dos rabinos, e aí ele não vai ter que divorciar ela. Então pergunta Gmará, por que Rav Shmuel tem que discutir essa discussão duas vezes? É a mesma coisa, qual a diferença se a promessa é não ter proveito dele em relação à alimentação da esposa ou a promessa em relação às relações matrimoniais entre eles? Fala agora, Tzricha, eles precisavam discutir essa discussão duas vezes. Por quê? Se eles discutiam só no caso das relações matrimoniais, naquele caso, Rav nos diz que se ele prometeu sem especificar o período que a proibição vai levar, por isso ele tem que divorciar ela logo. Porque nesse meio tempo não dá para manter as relações matrimoniais através de um intermediário. Mas no caso da nossa Mishnah, que estamos se tratando em relação a sustento e alimentar a esposa, de Efshar Beparnas, que dá para sustentá-la por enquanto através de um intermediário, em Mamoy de Lele Shmuel, talvez nesse caso, ele concordaria com Shmuel, que a gente espera 30 dias ou duas semanas. Vei Itmar Beha, e se Rav Shmuel discutissem só no caso do sustento? A gente diria o contrário. Beakama Shmuel, só nesse caso Shmuel nos diz que mesmo que ele não especificou o período da proibição, a gente espera, porque Mishum deve chamar para nada, porque dá para manter o sustento dela através do intermediário. Aval Beahi, mas no caso das relações matrimoniais, Eima Modelele Rav, talvez ele concorda com o Rav, que já que não tem como manter a obrigação que ele tem perante a esposa, então ele tem que divorciar logo e pagar a Ketubah. Por isso eles discutiram nesses dois casos. Antes que a gente comece a próxima parte da Gemara, eu queria introduzir só alguns conceitos. A gente sabe que no Tratado de Nedarim, que Bezerat Hashem a gente vai estudar no decorrer desse Seder, o Tratado de Nedarim, lá no final, lá no décimo Perek, a Gemara discute o seguinte, a Gemara nos diz, também são psukim na Torá, em Parshat Matot, que se a esposa faz uma promessa, o marido tem o direito de anular essa promessa no primeiro dia, quando ele ouve a promessa. Ele pode tanto anular a promessa, como ele pode falar que ele gostou da promessa, e aí ele não vai poder anular depois. Ou seja, ele pode fortalecer a promessa da esposa, ou ele pode anular a promessa da esposa no primeiro dia que ele ouviu essa promessa. Porém, as únicas promessas que ele pode anular é, de acordo com algumas opiniões, é só coisas que fazem a esposa sofrer. Coisas que ela sofre com essa promessa. Por exemplo, já vamos ver depois na Gemará, que ela não vai tomar banho, ou que ela não vai se maquiar, ou coisas do gênero. E, de acordo com outras opiniões, ele também pode anular coisas mesmo que não sejam de sofrimento para a esposa, mas que sejam coisas entre os dois, entre o marido e a esposa. Porém, uma promessa qualquer, que não tem nada a ver com o sofrimento da esposa, ou alguma coisa entre eles, aí o marido não tem nenhuma posse, vamos dizer, sobre essas promessas para anular ou para fortalecer elas, e aí a promessa ela é válida sem o marido poder intervir. Esses são os conceitos que a gente precisa saber para estudar essa próxima parte da Gemara. Fala, Gemara. Trana, a gente estudou na Mishnah. Amadiret ishto shelot it'om echad mikol ha'peilot yotzi veiten ktuba. Está escrito na Mishnah que se o marido, por enquanto, ele proibiu a esposa de comer qualquer uma das frutas, dos frutos do mundo, aí ele precisa divorciar ela logo e pagar a ktuba. Pergunta a Gemara, por que isso? Qual que é a diferença entre essa promessa ou a promessa que a esposa não pode ter proveito das posses dele? Então fala a Gemara o seguinte. Bishlo imalei Rav. De acordo com o Rav, eu entendo qual que é a diferença. Kambista, cada mefaresh. O caso da Gemara que está escrito que a gente espera os 30 dias ou duas semanas em relação ao... As relações matrimoniais, estamos falando que ele especificou quanto tempo vai ser essa proibição. Porém, no caso que a gente está tratando aqui, que ele prometeu que ela não vai ter proveito de nenhuma, de nenhum fruto do mundo, estamos tratando o bistá, que ele não especificou quanto tempo vai ser a promessa. Então, portanto, de acordo com o Rav, ele tem que divorciar e pagar a ktubá. Essa que é a diferença entre o começo da Mishnah e o final. Ela lê Shmuel Kasha, mas de acordo com Shmuel, que não faz diferença se ele especifica o tempo ou não especifica o tempo, o período da proibição. De qualquer forma, ele tem que divorciar. A gente espera os 30 dias. Então, por que nesse caso, que ele prometeu e proibiu a esposa de ter proveito de qualquer fruto do mundo, ele tem que divorciar e pagar a ktuba logo? Fala, Gmará. Achabemai Askinan. Aqui a Mishnah está se tratando num caso específico. Kegon shenadra hi vekiem la iu. Vekasavar abimeir unoten etzba ben shinea. Fala, Gmará, o caso que a gente está se tratando é que ela proibiu a si mesmo a não ter proveito de algum fruto do mundo. E o que aconteceu foi que o marido gostou dessa promessa e ele fortaleceu ela. Ele fixou essa promessa para a promessa ser válida e ele não pode mais anular essa promessa. E agora a esposa já não aguenta essa promessa e ela quer se divorciar dele para que essa promessa seja inválida. Então, nesse caso, diz Abimeir, Vekassavar Abimeir, unoten ezbo ben shineh, como se fosse nisso que ele afixou e fortaleceu a promessa, é como se fosse que o marido, o exemplo que a Mará dá é como se fosse que o marido pegou o dedo da esposa e colocou dentro dos dentes dela para ela morder o dedo. Ou seja, ele causou que essa promessa seja fortalecida e fixada, e agora ela não tem o que fazer. Já que ela não tem mais o que fazer, ela pode obrigar ele a divorciar ela e dar a ktubá. Tá bom. Fala Gmará, Bessavar Abimei, unoten ezbo ben shineha. Será que Abimei sustenta? Pergunta Gmará, será que Abimei sustenta que quando ela faz uma promessa e ele fixa essa promessa, será que é considerado como se fosse que ele pegou o dedo dela e colocou entre os dentes para ela morder o dedo? Ou não? É a culpa da esposa que ela fez essa promessa. Ele só fixou a promessa. É como se fosse que ela causou esse dano para ela mesma. Então a gente não pode agora obrigar o marido a divorciar ela e pagar a ktubá por causa de uma coisa que ela fez para si mesma. Então agora a Gemara diz para a gente que Rabi Meir sustenta que é considerado que o marido colocou o dedo dela entre os dentes dela mesma. É culpa do marido. Agora a pergunta é que a gente vai ver que Rabi Meir sustenta em outro lugar que não, que é culpa da esposa. Beatânia, a gente estudou numa braita, Aisha Shenadra Benazir, se uma mulher prometeu a ser uma Nezirá. A gente sabe que o Nazir tem três proibições: não cortar o cabelo, não tomar vinho e não ficar impuro para o morto, entre outras leis. Agora vamos dizer que uma mulher recebeu a si mesma para ser uma Nezirá. Vechamaba lá, e o marido ouviu, velou e fê lá, e ele não anulou a promessa, ele já não pode mais anular, que já passou o dia que ele escutou a promessa. Rabimei, verabiúda, omrim, Rabimei, verabiúda, nos dizem, Yinatna etzva benchiné, é considerado que ela colocou o dedo dela mesma entre os dentes dela, לפיכך, por isso, אם רצה הבעל להפר, יפה. Se o marido anulasse ou quiser anular, ele pode anular. Veim amar, mas se o marido diz, eu não gosto de uma mulher que promete promessas, e eu não quero anular essa promessa, então ela sai sem a Ketubá, ou seja, ela não pode vir para mim, olha, você não anulou minha promessa, você causou para mim dano. Não, senhora, você causou para você mesmo dano, e agora eu te divorcio, e eu não vou te pagar a Ketubá. Você está falando para eu divorciar com a Ketubá, eu não quero dar a Ketubá, e realmente ele não precisa dar a Ketubá. Porém, Rabi Yossi e Rabi Elazar Omrim, Rabi Yossi e Rabi Elazar dizem, não, é culpa dele, porque se ele quisesse, ele poderia ter anulado a promessa. Agora ele causou para ela que ela não vai poder, ela vai ser essa nesiga. Por isso, se o marido quiser anular a promessa, ele pode. E se ele falar, olha, eu não quero essa mulher que fica fazendo promessas, aí é culpa dele, e eu também tenho que tomar. E se ele quiser, ele pode divorciar ela, mas ele tem que pagar a Ketubá, porque é culpa dele, que ele não está anulando a promessa. Mas de qualquer forma, a gente vê que a opinião de Rabi Meir nessa braita, que a culpa da esposa não é a culpa do marido. Então como que a gente explicou a nossa Mishnah, de acordo com a opinião de Rabi Meir? Porque a Mishnah não está escrito quem disse ela. E a gente sabe que a gente tem uma regra que está a Mishnah Rabi Meir. Se a Mishnah não diz quem é a opinião que está falando ela, é Rabi Meir. Então a gente optou para falar que Rabi Meir sustenta que é culpa do marido. E aqui nessa braita a gente está vendo que Rabi Meir nos diz que é culpa da esposa. É uma contradição. Fala agora, não, tem um errinho nessa braita. A braita devia estar escrita ao contrário. Eipur, troca as opiniões da braita. Rabi Meir e Rabi Yehuda Omrim Unoten. Realmente, Rabi Meir e Rabi Yehuda sustentam na braita que é culpa dele. E Rabi Yossi e Rabi Elazar Omrim Inatna. Rabi Yossi e Rabi Elazar sustentam ao contrário, que é culpa dela. Pergunta Gmará, se é assim, então agora você está me dizendo que Rabi Yossi sustenta que é culpa dela. Pensava Rabi Yossi e Inatna. Será que Rabi Yossi sustenta realmente que é culpa dela? Veatna, a gente estudou no final da nossa Mishnah. Rabi Yossi Omer. Rabi Yossi nos diz. Be'aniot shelonatan kitzva. Está escrito na Mishnah que se, de acordo com como a gente está explicando agora a Mishnah, que se ela fez uma promessa, que ela não vai se maquiar para sempre, e o marido ouviu e ele não quis anular essa promessa, e a promessa foi uma promessa que para sempre ela não vai poder se maquiar, a halakha é que ele tem que logo divorciar e dar para ela a Ketubá. Se ele não especificou se ela não especificou na promessa dele quanto tempo ela não vai poder se maquiar, a gente pode obrigar o marido, disso que ele não anulou a promessa dela, de divorciar ela e dar a Ketubá. Ah, se Rabi Yossi sustenta que a culpa é dela, por que a gente obriga ele dar a Ketubá? Fala com ela, Eima, sabe o quê? Então vamos mudar a braita de outra maneira. Rabi Meir e Rabi Yossi Omrim Unote. Rabi Meir e Rabi Yossi sustentam que é culpa dele. E Rabi Yehuda e Rabi Elazar Omrim Inatna. E Rabi Yehuda e Rabi Elazar, eles sustentam que é culpa dela. Pergunta Gmará, então o quê? Você está me falando que a Biúda sustenta que culpa é dela. Pensava a Biúda e Natná, será que a Biúda sustenta assim? Veatná, nós dizemos na nossa Mishnah, a Biúda Omer be Israel, Yom Echad Yekayé. A gente vê na Mishnah que a Biúda nos diz que se ela fez uma promessa e ele não anulou a promessa, ou ele fixou a promessa, que mais do que um dia ele tem que divorciar e pagar a Ketubá. Por que ele tem que divorciar e pagar a Ketubá? É culpa dela. Então a gente vê que a viúva sustenta que é culpa dele. Então fala com a Mara, sabe o quê? Vamos mudar a braita mais uma vez. Mais uma mudancinha. Rabi Meir, Rabi Yehuda, Rabi Yossi. Tanto Rabi Meir como Rabi Yehuda como Rabi Yossi. Omrim, eles sustentam. Unotem, é culpa dele, do marido. Rabi Elazar, Omrim, Rabi Elazar sozinho sustenta. Inatna, é culpa dela. Se você me disser, olha, não posso mudar a braita dessa forma, porque na braita parece que tem um par que sustenta dessa forma e outro par que sustenta dessa forma. Mudar tanto a braita não dá. Então o que a gente vai dizer? Ei, mas eu vou te falar, Rabi Meir, Rabi Elazar, Omrim, Rabi Meir, Rabi Elazar sustentam. Hinatna, é culpa dela. Rabi Yehuda, Rabi Yossi, Omrim, Hunoten, é culpa dele. Então, agora voltou a dizer que ele mesmo sustenta que é culpa dela. A gente citou anteriormente que a nossa Mishnah diz que é culpa dele. E a nossa Mishnah está indo de acordo com o Rabi Meir, porque na Mishnah não está escrito um nome de um Tana que disse a Mishnah. Então a gente sabe aquela regra que está na Mishnah, uma Mishnah que não diz o nome do Tana, é sempre Rabi Meir. Então parece que a opinião de Rabi Meir é uma contradição. Fala, agora não. Veaz Tama, e a nossa Mishnah, mesmo que não está escrito a opinião, não está escrito quem disse. O que está escrito, Telo, que Rabi Meir não vai de acordo com a regra geral que sempre Rabi Meir que diz. A Mishnah que não está escrito o nome dela. Tá bom. Fala, Mugará, um novo assunto. A gente estudou na Mishnah que se o marido ou se a esposa ela promete que ela não vai se maquiar, não vai usar perfume, maquiagens, então o marido ele pode fixar essa promessa ou ele pode anular essa promessa. Pergunta Gumará. A gente vê na Mishnah que o marido ele pode anular a promessa que a esposa fez de não se maquiar. Veremino, eu vou te mandar uma pergunta sobre isso. É escrito na Braita, essas são as coisas que o marido pode anular as promessas da esposa. Coisas que a mulher sofre por causa delas. Por exemplo, Imerhatz, se ela diz que ela vai estar proibida de tomar banho se ela tomar essa vez banho. Ou Imloerhatz, ela fez um juramento que ela não vai tomar banho. Ou Imetkashet, Imloetkashet, se eu vou me maquiar, ou se eu vou me perfumar, ou eu fiz um juramento que eu não vou perfumar. Essas são as coisas, essas são as promessas e os juramentos que o marido pode anular. Rabi Yossi nos diz, isso não são considerados coisas que a mulher sofre por causa dela. Qual que sim, promessas que a mulher sofre por causa delas? Que eu não vou comer carne, eu não vou beber vinho. Ou, eu não vou me vestir com roupas coloridas. Que na época, se ela não vai se vestir com roupas coloridas, é um desprezo para ela. E aí o marido não vai desgostar dela. Só nesse caso, então a gente vê dessa Mishnah, que se maquiar ou se perfumar de qualquer forma, de acordo com a Biose, não é considerado uma coisa que o marido pode anular a promessa da esposa. Fala que Mará sabe o quê? Acha bem mais que não, bedvarim shebeino lebeina. Não, que a gente está falando que aqui ela vai se perfumar, entre aspas, ou se maquiar, ou qualquer uma dessas coisas, estamos se tratando coisas entre ele e ela, coisas que atrapalham a ele se essa promessa vir verdade. Por exemplo, se ela não vai se depilar onde ela precisa se depilar para eles manterem as relações matrimoniais de uma forma simples e fácil, então isso é uma coisa que atrapalha ele. Então aí ele tem direito de anular essa promessa, mesmo se não é considerada uma promessa de sofrimento a ela. Pergunta Gmará, isso é bom de acordo com a opinião que sustenta Dvarim Shebeino Lebeina Baal Mefer, que coisas que são entre os dois, o marido pode anular. Ela, Lemanda Abar, Eina Baal Mefer, mas de acordo com a opinião que sustenta que mesmo coisas entre os dois, o marido não pode anular as promessas dela, e só coisas que são consideradas sofrimentos para a esposa, o marido pode anular. Maika Lemeimar, como que ele vai explicar a opinião de Rabi Yossi? De Itmar, que a gente estudou, Dvarim Shebeino Lebeina, coisas, promessas, proibições sobre coisas que interferem entre o marido e a esposa. Ravuna amar, Ravuna sustenta, Baal Mefer, o marido pode anular. Ravada Barava amar, Ravada Barava sustenta, e na Baal Mefer, o marido não pode anular. Por quê? Shelomatsino Shual Shemed Beafar Pir, que a gente não encontra uma raposa que morreu com a areia do próprio buraco dela. Ou seja, é um exemplo que a gente não está preocupado que o marido não vai conseguir manter as relações matrimoniais dele por causa que a esposa não se depilou da forma certa. Ele conhece a esposa bem, ele não vai se prejudicar com a areia do seu próprio buraco. Ela, então, de qualquer forma, então como que a gente vai explicar a opinião de Rabi Yossi? A Rabi Mayaskina, aqui está se tratando num caso, que gonde talino le kishuta e betashmish amita. Quando ela condicionou as relações matrimoniais entre os dois, se ela se perfumar ou ela se maquiar. Ou seja, ela falou, se ela se maquiar ou se perfumar, ela vai estar proibida de manter relações matrimoniais com o marido. De amar, que ela disse, yeaser anaat tashmishech alai. O proveito das relações matrimoniais entre eu e você, meu marido, vai ser proibido para mim imet kashet, se eu me maquiar, se eu me perfumar. Que de amar afkiana, como disse afkiana, de amar afkiana, que afkiana nos ensinou, se a mulher fala anaat tashmishi alaih, se a mulher proíbe e diz, olha, o proveito que você, meu marido, tem das relações matrimoniais entre nós vai ser proibido para você. Ele pode obrigar ela a manter as relações matrimoniais com ele. Por quê? Já a gente estudou anteriormente que se a esposa é obrigada, ela está obrigada desde o casamento a manter relações matrimoniais, ela não pode proibir através de uma promessa. Porém, sim, a esposa disse, o proveito das relações matrimoniais entre nós vai ser proibida a mim mesmo, aí diz Rafkeana, ele tem que anular essa promessa. Porque se ele não anular, ela não vai poder manter essas relações. Realmente ela está obrigada de manter as relações, mas ela não proibiu as relações sobre o marido, ela proibiu a si mesmo. E assim mesmo a gente não pode dar para uma pessoa de comer uma coisa que é proibida para ela comer. Pergunta a Maria, qual que é o problema que ela condicionou as relações matrimoniais nisso que ela vai se maquiar ou perfumar? Qual o problema? Velote kasher, velote aser. Que ela não se perfume e não se maquie. E o quê? E ela não vai ser proibida nas relações matrimoniais. Fala Gmará em quem caro la menovelet? Não tem essa opção dela não se perfumar e não se maquiar. Porque aí vão chamar dela uma mulher baixa, uma mulher feia. Isso não, a gente não pode levar em conta. Então, certamente ela vai ter que se maquiar e se perfumar. Então, ou o marido anula a promessa, ou se ele não anular, ela pode pedir para que ele divorcie ela e pague a ketubah. Pergunta que não, vamos para o outro lado. Vetit kasher, vetit aser, que ela se maquie e se perfume, e ela vai ser proibida de manter relações matrimoniais. Então aí a gente espera. Ile Beit Shammai Shtei Shabbatot. De acordo com o Beit Shammai, a gente espera duas semanas. Ile Beit Hillel. De acordo com o Beit Hillel, a gente espera Shabbat Echad, uma semana. Então por que a gente fala que ele tem que divorciar ela e pagar a ketubah logo? A gente tem que esperar. Fala Gmará, não. A discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel, que a gente espera ou duas semanas ou uma semana, Alemili Eiche de Adra Iu. Isso é só quando ele prometeu que ele não vai manter relações matrimoniais com ela, e aí a gente espera uma semana ou duas semanas. Por quê? De Savra, que ela entende, de Mirtachrata Hilavai, que ele ficou nervoso com ela, e ele fez essa promessa, mas ele só quis prometer para uma semana ou duas. Veasta, e depois de uma semana ou duas, ele vai voltar atrás, ele vai se acalmar. Avalacha, no nosso caso, de Nadraí, que ela fez a promessa. Veshatikla, e ele não anulou a promessa, então Savra, ela entende, Mideishtik, diz que ele ficou quieto e ele não anulou, ele não estava nervoso. Por que ele não anulou minha promessa? Então a gente vê, ele me odeia. Se ele me odeia, agora eu posso pedir, olha, a culpa dele é como se fosse que ele pegou meu dedo e enfiou na minha boca para eu morder. Então é a culpa do marido. Se é a culpa do marido, a gente pode lidrosh, a gente pode pedir para ele, obrigar ele a divorciar ela e pagar a ketubah. Fala Gmará, a gente estudou na Mishnah. Rabi Yossi Omer Baniot Shelonatan Kitzvah. Se são mulheres pobres, então se quando ela prometeu que ela não vai se maquiar ou se perfumar, se é para sempre, então aí, ou seja, ela não deu um tempo, o período da proibição, aí ela pode obrigar ele, se ele não anular a promessa, a divorciar ela e dar a ketubah. Pergunta que Marav Kama Kitzvah. Quanto que é esse tempo que, se ela não especificou o tempo, é considerado para sempre? Amara Biuda Amar Shmuel, a Biuda, o nome de Shmuel diz Yud Beit Chodesh durante 12 meses. Tava Babachana Amar Biochanan, Eser Shanim, durante 10 anos. Até 10 anos, ela pode aguentar sem se perfumar e se maquiar. Abchiz da Amar Avimi, Abchiz do valor do nome de Avimi, e Regel, Shekel, Benot Israel, Mitkashtot Beregel. Não, só uma festa. Uma das festas, ou Sukkot, ou Pesach, ou Shavuot, se passar uma festa, ela já não é mais obrigada. Por quê? Porque é o costume das meninas, das mulheres do povo de Israel, é se maquiar e se perfumar na época das festas. O Be'ashirot Lamedion, está escrito na Mishnah que uma mulher que vem de uma casa rica, então ela não precisa aguentar mais do que 30 dias. Mishnah Lamedion, por que 30 dias? Amarabai disse a Mishnah que Nisha Chashuvah Nehenet Mideach Kishutei Lamedion. Porque uma mulher importante, ela ainda tem prazer do cheiro do perfume dela, que ela se perfumou durante 30 dias. Então, 30 dias ela ainda tem o perfume que ela já se perfumou. Então, aí ela pode aguentar. Mais do que 30 dias, a gente obriga ele a divorciar ela e dá para ela a ktuba. Fala, Mishnah. Amadire tishto shelot elech lebeit avia. Um marido que promete, proíbe sua esposa de ir para a casa dos pais dela, Bisman Shehu Ima Beir, quando os pais dela moram na mesma cidade do que o casal, Chodesh Echad Yekayem, um mês, a gente diz para ele, olha, você pode proibir ela durante um mês, Shnai, mais do que um mês, Yotzi Veiten Ketuba, aí a gente pode obrigar ele a divorciar ela e pagar a Ketuba. Mais do que um mês, a gente não pode deixar ele proibir a esposa de não ir ver os pais dela. Isso é quando os pais moram na mesma cidade. O Bismancha, o Beira Heret, mas caso o casal mora em outra cidade do que os pais, aí os períodos são diferentes. Regel Echad Yekayem, uma festa, ou seja, um dos Hagim, Pesach, Shavuot, Sukkot, aí a gente pode obrigar ela a aguentar. Shloshá, três festas, a Mishnah não especifica o que acontece com duas festas, mas três festas, se ele não deixar ela ir para casa durante três festas, Yotzi Veiten Ketuba, aí a gente pode obrigar ele a divorciar ela e pagar a Ketuba. Fala a Mishnah uma lei nova. Amadire tishto shelo telech lebeit avel, aquele que proíbe a esposa dele, que ela não pode ir para casa dos enlutados para consolar eles. Ou lebeit avishteu, ela não pode ir para festas. Yotzi Veiten Ketuba, a gente pode obrigar ele a divorciar ela e pagar a ktubá. Por quê? Porque ele está fechando a porta na frente dela. Mas se ele tem alguma razão por causa de uma certa coisa que a Mishnah não especifica qual é, e agora vai explicar, aí ele pode não deixar ela ir para a casa dos enlutados ou para essa certa festa. Agora já vai dar mais detalhes do que se trata. Fala a Mishnah, Amar lá, al menat che tomri le ploni, ma che amar tli. Eu estou te proibindo de uma certa coisa, em condição que você fale para certo fulano o que você falou para mim. Ou, ma che amar tli lecha, o que eu falei para você. Ou, che tehe me malá, o meará la aspa, ou que você junte o lixo e joga para fora. Todas essas coisas, a Mishnah vai dar mais detalhes sobre isso, agora vai dar mais detalhes sobre essas leis, aí a gente obriga ele de divorciar e pagar a ktuba. Pergunta agora, a gente estudou que se o casal não mora na mesma cidade que os pais da esposa, aí se ele prometeu, proibiu ela, que ela não vai poder ver os pais, então durante uma festa, um hag, ela tem que aguentar, mas depois que passou três festas, aí a gente obriga ele a divorciar e pagar a ktuba. Pergunta que Maragou Vagash, a própria Mishnah está em contradição. Abret, você me falou, Regel Echad Yekayem, uma festa ela tem que aguentar, Oshnai, mas se for duas festas, Yotzi Veiten Ketuba, a gente já obriga ele a divorciar ela e pagar a Ketuba. Ei, Masei, vai quando a gente olha o final da Mishnah, está escrito Shlosha, Yotzi Veiten Ketuba, três festas ele é obrigado a divorciar e pagar a Ketuba. Oshnai, porém duas festas, Yekayem, ela tem que aguentar. Fala Gmará, Marabaye, Seifa, Atan le Kohenet e Rabi Yehuda. E realmente, a Seifa está indo de acordo com Rabi Yehuda, está se tratando num caso que ela casou com Kohen. Ou seja, se ela casou com Israel, então ela só precisa aguentar uma festa. Mas se ela casou com Kohen, aí ela tem que aguentar três festas, até três festas. Então, indo de acordo com a opinião de Rabi Yehuda. É isso que falou para a gente Abai. Rababarula amar, Rababarula nos diz, não, locaxa, a diferença é outra. Kanbe de Dufa, Kanbe Sheiná de Dufa. Depende que tipo de mulher ela é. Se ela é uma mulher que ela está toda entusiasmada e muito querendo ir para ver os pais, ela está sentindo perseguida para ir para os pais, ou seja, ela quer muito ver os pais, aí mais do que duas festas ele não pode impedir ela, e aí ele tem que divorciar e pagar a ketubá. Mas é uma mulher que não está tão assim fervorosa e berrulá para ir ver os pais, aí ela tem que aguentar três festas. Fala Gmará, as aiti beinav kemotzet shalom. Está escrito no Pasuk, em Shira Shirim, que aí eu vou aparecer na frente dos olhos dele uma mulher que encontrou paz. O que isso quer dizer? Amar Rabbi Yochanan, kechala shenimtzet shleima bebeit chamia, veleduva leilech lagit shivcha bebeit avia. Aí eu vou aparecer nos olhos de Hashem como uma esposa, que uma noiva que casou, e os sogros dela gostaram dela, e ela quer muito ir correr para a casa dos pais dela para contar como os sogros gostam dela. Mais um passuk que a Gmará explica aqui, um passuk em Hoshea. E vai acontecer naquele dia, quando a Geulah chegar, quando chegar a redenção, Hashem vai dizer, Tikrei ishi velo tikrei liot. Hashem diz que naquele dia, quando chegar a redenção, vocês vão me chamar de Ishi. É uma forma de chamar marido, meu homem. Velote crei liot baali. Você não vai me chamar mais de meu dono. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan diz que chalá bebeit chamea, velo que chalá bebeit avia. Como uma noiva que já está morando com o marido dela na casa dos sogros, e ela já se sente à vontade com o marido, e ela chama ele de meu homem, e não meu dono. Porém, quando a esposa, a noiva ainda está na casa dos pais, ela ainda sente uma distância do marido, e aí ela chama o marido de meu dono. Ou seja, são duas etapas do casamento. Então a Shem está falando para a gente que, na redenção, vocês não vão mais me chamar de um marido que está longe de vocês, que parece só o teu dono, vocês vão estar confortável comigo até o ponto que vocês vão me chamar de meu homem e não meu dono. Fiquem com a gente que a gente, na próxima página, vamos discutir todos os detalhes das leis que a gente estudou aqui na Mishnah.